Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Junta de Freguesia de Vila de Frades diz estar a fazer os possíveis para encontrar uma solução junto das entidades competentes para o recente encerramento do posto do CTT. A Junta de Freguesia de Vila de Frades diz ter recorrido à ANAFRA, a Associação Nacional de Freguesias, para se socorrer do protocolo existente entre esta entidade e o CTT, que prevê a criação de postos de correios nas juntas de freguesia. Contudo, e face às notícias de âmbito nacional que têm vindo a público, a Junta de Freguesia refere que esta negociação tem-se revelado mais difícil do que o esperado, não tendo esta Junta de Freguesia encontrado boa aceitação junto dos Correios. A Junta de Freguesia de Vila de Frades diz ser sensível à necessidade que este serviço representa para a população, mantendo o seu compromisso e disponibilidade para com a resolução do problema, apesar dos CTT serem uma empresa autónoma e que em nada as Juntas de Freguesia possam interferir no que respeita à sua gestão. As explicações foram deixadas na Rádio Vigara pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concar.
É importante clarificar dois pontos. O primeiro deles é que o CTT, da responsabilidade dos próprios CTT em Vila de Frades, encerraram há muitos anos. E Vila de Frades tem tido a sorte de ter empresários que vão assegurando, naquilo que são os seus negócios, a continuidade destes serviços. Ora, a empresa que assegurava que Vila de Frades tinha um posto do CTT a funcionar, encerrou, e encerrando a empresa, obviamente encerrou o posto de Correios. A Junta de Freguesia, não sendo, ou não podendo intervir naquilo que é uma gestão de uma empresa particular, nem mesmo daquilo que são as escolhas do CTT, socorreu-se da ANAFRE, portanto da Associação Nacional de Freguesias, porque existe um protocolo que permite que as juntas de freguesia abram postos de CTT nas suas instalações, portanto nos edifícios sede das freguesias. Acontece que, e como tem vindo a público, portanto não é um problema de Vila de Frades ou só de Vila de Frades, é um problema a nível nacional, aquilo que é a visão do CTT é a redução do horário nos postos existentes, mesmo até nos postos sediados nas juntas de freguesia, e o fecho, e efetivamente, de alguns deles. Aquilo que foi a resposta à nossa primeira abordagem nesta intenção junto do CTT é que, havendo a intenção de, a nível nacional, de reduzir os postos existentes e o horário de funcionamento dos postos existentes, não haveria, para já, qualquer possibilidade de a Junta de Freguesia de Vila de Frades ter na sua sede de freguesia um posto CTT. Como tem sido a panágio desta entidade ao longo dos anos, portanto não é uma coisa deste executivo, é uma coisa que vem de trás, a Junta de Freguesia de Vila de Frades tem tido sempre um papel muito interventivo e muito reivindicativo naquilo que é o manter dos serviços que nós consideramos essenciais para a população, embora se possa discutir que o serviço do CTT é ou não essencial, dada a modernidade dos serviços. Contudo, isto para dizer que não baixámos os braços, enviámos para o apoio jurídico da ANAFRE, continuamos a falar com o CTT, na esperança que haja, sim, uma solução para que Vila de Frades possa manter este serviço.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, a propósito desta resolução do encerramento do posto do CTT.
Boa tarde. A CDU congratulou-se esta quarta-feira com a abertura do procedimento para a empreitada de melhoria energética e conforto térmico da Escola Básica número 1 de Vila Nova de São Bento. Segundo a Conselhia de Serpa da CDU, este projeto foi desenvolvido durante o mandato da CDU na Câmara Municipal de Serpa e aprovado na reunião pública realizada em Vila Nova de São Bento a 8 de outubro do ano passado. Segundo a CDU, foi também aprovado, na mesma reunião, o projeto de melhoria energética e conforto térmico do edifício dos espaços do Conselho, integrando ambos uma estratégia de valorização e modernização do património municipal. A CDU considera que a concretização destes projetos demonstra a importância do trabalho de planeamento preparação de candidaturas e definição estratégica de investimento realizado ao longo do anterior mandato, deixando processos preparados e condições criadas para a concretização de investimentos estruturantes no Conselho. As explicações são de João Dias, vereador da CDU, na Câmara Municipal de Serpa, que destaca estes projetos do anterior Executivo.
Acima de tudo, o que nós queremos é que ficar bem claro aquilo que tem sido o trabalho que foi desenvolvido pelo anterior Executivo. Este investimento de melhoria energética e conforto térmico, quer da escola secundária, quer também da Câmara Municipal do Edifício do Passos de Conselho, são dois projetos que ficaram do anterior Executivo. E nós, a CDU, queremos deixar assinalado este facto, ou seja, ninguém imagina que um Executivo, ao fim de seis meses, está a desenvolver, fruto do seu trabalho, projetos desta envergadura. São projetos que já ficaram do anterior Executivo e nós congratulamos-nos pelo facto de o atual Executivo ter dado andamento e ter desenvolvido então o procedimento para que se possa fazer este investimento, que é estratégico, quer para a escola de Vila Nova de São Bento, quer também para a melhoria do espaço do Conselho, que naturalmente já estão carenciados deste investimento. É um investimento financiado a 85% no âmbito do Alentejo, do programa Alentejo 2030, e que naturalmente nós na CDU continuaremos a ter uma postura de defender políticas públicas de investimento que são estruturantes para o Conselho de Serpa e para as suas freguesias.
João Dias, vereador da CDU na Câmara Municipal de Serpa. Dois terços dos turistas do Alentejo são portugueses e a maioria destes chega da Grande Lisboa, permanecendo uma média de duas noites, com gastos de 133 euros diários por pessoa, segundo revelou um estudo. Estas são algumas das conclusões do estudo de caracterização do perfil, motivações e comportamento do visitante da região, produzido pela Universidade de Évora para a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. O trabalho, apresentado ontem em Évora, envolveu a realização de 2.000 inquéritos, 800 na época baixa, entre novembro de 2024 e abril de 2025, e 1.200 na época alta, de agosto a outubro de 2025, com uma cota de 68% residentes em Portugal e 32% oriundos do estrangeiro. Segundo a investigação, o perfil do visitante é equilibrado entre homens e mulheres e a maioria é casada ou vive em união de facto, licenciada, trabalhadora por conta de outrem e possui um rendimento mensal entre 2.001 e 4.000 euros. Coordenado por Joana Lima, Maria do Rosário Borges, Jaime Serra e Noemi Marujo, o trabalho mostra que, em média, os visitantes permanecem pelo menos duas noites no destino e gastam cerca de 133 euros por dia e por pessoa. Na época baixa, a maioria dos inquiridos revelou que tinha planos para ficar duas noites no Alentejo, enquanto na época alta, 27,8% manifestou intenção de não pernoitar na região. Quanto à sua origem, tanto na época alta como na baixa, a maioria chega da Europa, seguindo-se à América, e entre os visitantes portugueses, os que chegam da área da Grande Lisboa são maioritários. Os turistas procuram um Alentejo para descansar, conhecer o destino e aprender algo novo, e também pela paisagem e segurança na região, seguindo recomendações de amigos e familiares ou após pesquisa na internet, de acordo com as conclusões deste estudo. O mesmo refere que quem escolhe a região para fazer turismo considera que os monumentos e a natureza são os atributos mais distintivos do destino, destacando depois a gastronomia na época baixa e as praias na época alta. O património natural e paisagístico, a segurança e a hospitalidade da população são os fatores que mais satisfazem os turistas no Alentejo, segundo salienta este trabalho. A maioria dos inquiridos viaja em casal ou em família e está de visita ao destino pela primeira vez, representando este dado 60% na época baixa e 63,4% na época alta. Esta maioria que visita pela primeira vez o destino afirmou ainda que pretende regressar, segundo estas conclusões, nas quais é ainda destacado igualmente que o meio de transporte preferencial utilizado até o Alentejo e dentro da região é o carro próprio. O inquérito, realizado presencialmente e através da internet, apresenta uma margem de erro de 4% e um nível de confiança de 95%. Para a base de cálculo da amostra, foi utilizado o número de hóspedes no Alentejo de 2023, 1.608.826 pessoas. A GNR alertou para os furtos em veículos com a prevalência nos períodos de lazer. A Guarda Nacional Republicana reforça em comunicado os conselhos de prevenção face ao fenómeno de furtos no interior de veículos, que tende a intensificar-se com a aproximação da época estival. Apesar de em 2025 se ter registado uma diminuição de 7,6% no número de crimes em comparação com o ano anterior, a GNR intensificou sua resposta operacional, registando um aumento de 160% no número de detenções por este ilícito. Segundo revelou a GNR em comunicado, este tipo de crime ocorre prioritariamente em zonas de maior densidade populacional e junto à orla costeira, aproveitando os períodos de lazer e a maior afluência de turismo sazonal. Os autores direcionam a sua atuação para viaturas em parques de estacionamento, de praias, centros comerciais, palácios e museus. Em 2025, a GNR registrou um total de 5.667 crimes, menos 470 do que em 2024, sendo os distritos com o maior volume de ocorrências o Porto, Setúbal, Lisboa e Faro. No distrito de Beja, a GNR registrou 82 crimes em 2025, menos 19 que em 2024. A GNR lembra que a prevenção é a primeira barreira de segurança e recomenda que tranque sempre o veículo, verifique janelas, vidros e tetos de abrir, mesmo que se ausente por pouco tempo, não deixe objetos visíveis do exterior, se tiver de guardar bens na bagageira, faça-o antes de chegar ao local de estacionamento para não indicar onde os mesmos se encontram, opte por estacionar em locais seguros, ative o alarme e, se possível, utilize aplicações de localização em equipamentos eletrónicos. A GNR, que através do Comando Territorial de Beja, recuperou no dia 18, nas imediações da localidade de Relíquias, um veículo pesado de mercadorias que havia sido furtado em Alvalade Sado. Segundo revelou a GNR em comunicado, no âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detectaram um veículo pesado de mercadorias estacionado na berma da estrada e, no seguimento das diligências policiais efetuadas, apuraram que o mesmo tinha sido furtado na zona de Alvalade Sado, tendo sido utilizado na prática de furto de várias máquinas industriais. Na sequência desta investigação, segundo a GNR, foram desenvolvidas várias diligências policiais que permitiram localizar uma máquina industrial, igualmente furtada, nas proximidades da localidade de Relíquias, já no concelho de Ourique. Após as diligências, os veículos foram apreendidos e posteriormente restituídos ao seu legítimo proprietário, tendo os factos sido remetidos ao Ministério Público. A Junta de Freguesia de Vidigueira vai criar o Espaço Cidadão. Segundo avançou a Junta de Freguesia de Vidigueira, o Espaço do Cidadão é um balcão de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades, permitindo-lhe resolver de forma simples e rápida diversos assuntos. Carta de condução, serviços da Autoridade Tributária, ADSE, Emprego e Formação Profissional, Carta de Cidadão, são alguns dos assuntos que podem ser tratados neste novo espaço, que vai entrar em funcionamento no dia 25 de maio. Segundo a Junta de Freguesia de Vidigueira, o Espaço Cidadão, que vai ser inaugurado na próxima sexta-feira pelas 18 horas, pretende aproximar os serviços públicos das pessoas, tornando o atendimento mais acessível, eficiente e humano, como explica Carla Penas, a Presidenta da Junta de Freguesia de Vidigueira, que destaca a importância deste balcão, que tem a proximidade como mais-valia.
O Executivo da Junta de Freguesia de Vidigueira, ao longo destes anos, tem tentado sempre reforçar aqui um pouco a proximidade à população, promovendo respostas eficazes, acessíveis e inclusivas para todos os fregueses, e esta é mais uma resposta que vai nesse sentido. Vamos então inaugurar na próxima sexta-feira este novo espaço, o Espaço Cidadão, um serviço que prevê aproximar os cidadãos da administração pública, reunindo assim num local único, e neste caso vai ser na sede da Junta de Freguesia, vários serviços que nós achamos que são essenciais ao dia-a-dia da população. Este espaço representa também para nós um importante passo na promoção da inclusão e também da igualdade no acesso aos serviços públicos, especialmente aqui da população mais idosa, para pessoas com dificuldades de mobilidade ou para quem tem menos facilidade no acesso às plataformas digitais, e sabemos que hoje em dia o digital sobrepõe-se do resto, mas ainda temos aqui população que não tem acesso a esses mesmos meios. O Espaço Cidadão permitirá assim tratar de diferentes assuntos de forma mais simples, também mais rápida e mais cómoda, evitando deslocações a outros serviços e facilitando o atendimento de proximidade. Para quem não tem noção dos serviços que vão ser disponíveis, dizer que poderemos aceder ali a vários serviços relacionados com a segurança social, com a autoridade tributária, serviços de saúde, emprego e formação, renovação de documentos, pedidos de certidões, entre outros serviços da administração pública. Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia reforça então o seu compromisso de modernização, proximidade e apoio à comunidade, colocando os cidadãos no centro da sua ação e contribuindo para uma freguesia mais acessível, inclusiva e preparada para responder às necessidades da população. E deixo então o convite para que todos, no dia 22 de maio, sexta-feira, pelas 18 horas, dirijam então à Junta de Freguesia de Vidigueira para podermos inaugurar este espaço, que penso que é uma mais-valia para todos.
A Presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, Carla Penas, e este Espaço do Cidadão. A campanha da embalagem da sorte, promovida pela Associação de Municípios do Alentejo Central e pela Novo Verde, permitiu uma subida de 4,2% da reciclagem no território da AMCAL. Segundo revelou a Associação de Municípios do Alentejo Central, o balanço do primeiro trimestre de 2026 revela um crescimento de 4,2% na recolha seletiva do contentor amarelo no sistema porta-a-porta, passando de 125,1 para 130,4 toneladas recolhidas no Alentejo Central. Em simultâneo, segundo a AMCAL, registrou-se uma redução de 0,2% nos resíduos indiferenciados, sinal de que cada vez mais pessoas estão a separar corretamente. Vidigueira, com mais 9,3%, Alvide, com 8,8% e Viana do Alentejo, com 7,7%, foram os municípios da AMCAL que registaram o maior crescimento. Segundo a Associação de Municípios, os resultados mostram que a campanha, que combina sensibilização com a atribuição de vales oferta de 150 euros para usar no comércio local, está a motivar os cidadãos e a tornar a reciclagem mais simples e eficaz. A campanha continua até ao final do ano, com sorteios mensais. Basta colocar as embalagens no contentor eco-ponto amarelo, escrever o número de telemóvel de forma clara e permanente. O Instituto Politécnico de Beja acolhe esta quarta e quinta-feira o 16º Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime, uma iniciativa promovida pelo Lab Ubinet Segurança Informática e Cibercrime. Sob o tema Regulação de Cibersegurança, esta edição pretende promover uma reflexão alargada nas vertentes tecnológica e jurídica sobre as mais recentes obrigações que foram decorrentes da Diretiva NIC2, articulando-as com outros enquadramentos regulatórios relevantes. O SIMSIC 2026 reforça o papel do Politécnico de Beja como espaço de debate científico e de ligação entre academia, empresas e entidades públicas, promovendo a análise crítica dos desafios atuais da cibersegurança e da regulação digital. O Programa Regional do Alentejo 2030 tem aberto o aviso de concurso que visa apoiar projetos no âmbito do Instrumento Territorial Integrado Água e Ecossistemas de Paisagem Algarve Alentejo, com aplicação no território do Alentejo. Segundo anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, com uma dotação indicativa de 2 milhões de euros, cofinanciada pelo FEDER a uma taxa de 85%, este concurso pretende fomentar respostas locais a desafios territoriais específicos, promovendo o desenvolvimento sustentável, a valorização dos recursos locais e o dinamismo económico e social das comunidades. O aviso tem como principal finalidade apoiar a execução da estratégia e plano de ação do ITI, incentivando projetos que contribuam para a valorização dos recursos endógenos ligados à cultura, turismo e natureza, a dinamização do território, o reforço do empreendedorismo rural e a resposta a desafios específicos e oportunidades do Alentejo, com enfoque na sustentabilidade e coesão territorial. Segundo a CCDRA, são elegíveis iniciativas que promovam a criação de respostas comunitárias, o emprego e o empreendedorismo, a sustentabilidade territorial e a dinamização cultural, turística e da natureza. Podem candidatar-se entidades da administração central, autarquias locais e associações sem fins lucrativos. As candidaturas decorrem até 30 de setembro. O Clube de Patinagem Artística de Cuba conquistou 3 títulos de campeão regional no passado fim de semana no Campeonato Regional de Patinagem Artística, que teve lugar no Pavilhão Municipal de Cuba. Segundo revelou o clube em comunicado, este destacou-se de forma muito positiva ao conquistar 3 títulos de campeão regional na especialidade de patinagem livre, nomeadamente por Maria Góes no escalão iniciado feminino, Pilar Janeiro no escalão cadete feminino e Guilherme Soldo no escalão júnior masculino. O clube destacou ainda o terceiro lugar alcançado por Matilde Teixeira no escalão infantil feminino. Segundo revelou o Clube de Patinagem Artística de Cuba, este alcançou ainda o terceiro lugar por equipas entre um total de 17 clubes em competição. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre as faturas dos serviços públicos essenciais, nomeadamente a cobrança de valores antigos. Sabia que os consumidores têm direitos protegidos por prazos legais? Muitos consumidores desconhecem estes direitos, mas as dívidas relativas a faturas de serviços públicos essenciais, como a eletricidade, água, gás e comunicações eletrónicas, prescrevem ao fim de 6 meses. Isto significa que, ultrapassado esse prazo, as empresas já não podem legalmente exigir o pagamento dessas faturas, excepto em casos em que a prescrição tenha sido interrompida ou suspensa. A prescrição é de 6 meses, contados a partir do momento em que o pagamento deveria ter sido feito. Esse prazo é válido se o fornecedor não tiver reclamado o pagamento por via judicial ou extrajudicial dentro desse período. Se o consumidor receber a cobrança de uma fatura com mais de 6 meses e não tiver sido notificado anteriormente, pode invocar a prescrição da dívida. A prescrição não é automática. O consumidor precisa alegá-la expressamente. Se a empresa insistir na cobrança ou ameaçar cortar o serviço, o consumidor pode e deve apresentar a reclamação diretamente à empresa fornecedora e recorrer ao livro de reclamações. Nestes casos, a empresa pode cortar o fornecimento? A resposta é não. As empresas não podem cortar o fornecimento com base em dívidas prescritas, pois estariam a exercer pressão indevida para forçar o pagamento de um valor que já não é exigível por lei. Tal prática pode ser considerada ilegal e punível pelas entidades reguladoras competentes. Em caso de dúvida sobre esta matéria ou outra relacionada com os seus direitos enquanto consumidor, pode sempre contactar a DECO. Estamos disponíveis e poderá, naturalmente, fazer o contacto presencial ou através do telefone 266-744-564.
Helena Zagallo, com a rúbrica da Coa Quarta-feira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade durante a tarde nas regiões montanhosas no norte e centro, onde podem ocorrer aguaceiros e trovoadas dispersas e pouco frequentes, vento em geral fraco de vários rumos, superando moderado de sueste no Algarve e por vezes forte nas serras algarvias. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal na faixa costeira a norte no Cabo Mondego, poeiras em suspensão, pequena subida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir os 34 graus em Beja, 35 em Évora, 32 em Porto Alegre, 30 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.